Audiobook Grátis apresenta. Bons dias, Manuel. Tu aqui? Como vês? Está só? Completamente. Nesse caso, venho fazer-te um pouco de companhia. Pela tua saúde não pergunto, tenho sabido por tua mulher que estás bom. Como assim? Tens vindo cá a casa? Não precisamente quando venho à tua casa é que eu não vejo tua mulher. Então onde? Em toda parte, por aí. És mais feliz do que eu, que andando o dia inteiro pelas ruas, nunca encontro por acaso. Mas insisto, onde a viste? Espera, segunda-feira na rua do ouvidor e ao dentista. Terça-feira, em casa da dona Rufina. Fazia anos a Rufininha, e ela não podia faltar. Quarta-feira, no corso. A mãe veio buscá-la. Quinta, porta da Candelária, com o ar de quem acabou de ouvir um sermão. Inesgotável a paciência das mulheres. Sexta-feira. Eis um calendário. Escuta, sexta. Ah! Sexta na barca de Niterói. Que diabo foi ela fazer a Niterói? Não sei. Sábado, na Avenida Central, às 14h, e no rink às 21h. A irmã veio desencaminhá-la, para ver patinar os filhos. Como hoje, domingo, é dia de descanso, pensei que ela talvez não saísse e vim vê-la, de tal modo me habituei à sua presença. Perdoe-te a insolência e ainda por cima te ofereço uma cadeira, senta-te. Obrigado. Requinta a tua amabilidade, mandando-me dar um copo de cerveja, se acaso a tua mulher não levou a chave da adega. Que lembrança, enquanto não vem a cerveja, toma um charuto. Prefeito do Vale. Tanto melhor, o Vale é meu inimigo, tenho o máximo prazer em concorrer para sua ruína. Bom. Agora, acomodado e satisfeito, desabafa. Os desabafos de um homem satisfeito são 46. Quase sempre inofensivos, e é para obstar que eu te aborreça, que tu me cercas assim de tamanhos carinhos. Não há ninguém no mundo que saiba como tu defender o sossego do seu espírito. Nasceste para marido. E o que me diz minha mulher? Adiante. Arrefeceste-me o ânimo. Não posso continuar. Vou reavivar fó. Estranha-se, então, por aí, que eu conceda tantas liberdades à minha mulher? Que diabo, tudo que é excessivo é notável. Alguém aludiu a isso na tua presença? Não. Sem reticências. Não. Bom. Nesse caso, a observação é só tua. E só minha. Miau. O caso complica-se. Como assim? E calma a ideia. Pondo agora de parte a tua ideia, em que não posso penetrar sem explicação, deixa-me dizer-te que o que hoje constitui um reparo unicamente meu, porque por estimar-vos tenho os olhos fitos em vós, pode ser, e será por certo amanhã de todo mundo. Sabes o que é esta nossa sociedade? Sei. E então? Então, vendo uma senhora casada continuadamente aqui, ali e acolá, sem o seu marido, acabará por formar dele um juízo, tanto mais perverso, quanto mais injusto. Mas, filho, se o que adverte a ela me aborrece a mim? Se tenho plena confiança no seu critério e, de resto, não me sobra o tempo para espetáculos e passeios, a que aliás ela não vai só, mas com sua mãe ou sua irmã. Muitas vezes a encontro sozinha. De dia claro, a compras. Ao dentista. Que diabo? Nós estamos longe da Idade Média. Também eu todos os dias encontro moças sozinhas na rua, e não me ocupo em imaginar de onde elas vêm ou para onde elas vão. Sempre tiveste um feitio muito especial, mas deves desconfiar que os outros não são como tu, e que vendo uma senhora como a tua constantemente só na rua, acabam por formular duas hipóteses. Duas. Está bem, isso já me dá um certo sossego. Antes duas do que uma. Decididamente, não és o homem da impaciência. Não. Sou o homem da reflexão. Continua. Uma das hipóteses é que, sendo tu homem político, pensem que lanças tua mulher através de todos os acidentes da cidade à cata de simpatias, relações, que engrossem a corrente que te leve até uma cadeira senatorial. conheci uma senhora que pedia votos para o marido aos caixeiros do armarinho em que comprava, ao dentista que lhe obturava os dentes, ao seu florista, ao seu perfumista, ao seu sapa número Iro, ao seu cocheiro, ao seu confessor, e por intermédio de amigas ou conhecidas, aos confessores, sapateiros, perfumistas, floristas, parteiros, dentistas, etc., dessas mesmas amigas ou conhecidas. Uma lastima. Não há praga mais ridícula do que a esposa de um futuro deputado em véspera de eleições, quando ela quer cooperar para os triunfos políticos da sua cara metade. Prevalecem-se, talvez, das suas prerrogativas é. Sim. São abusivas. Falam com toda a gente, sem distinção de classe. Querem ter a vaidade de dizer ao marido, dei-te tantos votos. Trabalhei por ti como ninguém mais. E outras asneiras. Ah, francamente, quando vi tua mulher outro dia entrar na barca com um vestido sério, mais que se impunha pela sua elegância, e uma bolsinha na mão. Tive a sensação de que essa bolsa ia recheadinha de papéis. Os clássicos papeizinhos das urnas, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Coincidência de alguma corrente de ar que te constipasse na ocasião. Esfleugmático. Serás até capaz de acrescentar que em tais casos agradecerias de joelhos à tua mulher todos os passos que ela desse na propaganda do teu nome. Certamente. E sempre lisonjeiro para um marido saber que sua mulher se interessa pela sua prosperidade. Ideal. Vamos à outra hipótese. A outra? Sabel-a tão bem como eu. Dize sempre. Para quê? Tu não ignoras a malignidade do nosso povo. De resto, bem provocada por um certo número de namoros que se não vezam da exibição. Mais que tem minha mulher com o namoro dos outros. Dos outros? Nada. Está claro nada. E tu?
Eu?
Sim. Tu que tens com o namoro dos outros. Nada. E tu?
Também não tenho nada.
Ora, pois, se não temos nada com os amores alheios, entretenhamos-nos a falar dos nossos. Tu estás apaixonado.
Eu?
Ainda não tinhas dado por isso?
Não.
Toda a gente já percebeu. Até minha mulher, que é míope. Queres fazer romance? Não quero avisar-te de um perigo, para o qual deslizas vertiginosamente. Vieste falar-me como amigo interessado pela minha honra, vou falar-te como amigo interessado pela tua felicidade. Conheço-te desde que me conheço, o nosso afeto é como de irmãos gêmeos, foi isso que te autorizou a dizer-me o que disseste, é isso que me autoriza a dizer-te o que te vou dizer. Estou curioso. Acredito que atribuas a uma outra causa o sentimento que te agita mais, a verdade está longe de ser a que pensas. Supões ter zelos de minha mulher por mim e de fato os tens por ela. Que salto foi esse? Sossega e escuta-me com paciência.
Não te entendo.
Vais entender-me, tu amas minha mulher.
Estás louco.
Volta a TI. Sem o pensar, estamos realizando aqui uma destas cenas ultramodernas, em que a lealdade se confunde às vezes com o cinismo. Volta a ti, repito, estás pálido como um cadáver, e enquanto te vir com essa cara não terei coragem de continuar.
Que ideia!
Que ideia! Olha para dentro de TI. Mergulha o teu olhar até bem ao fundo do teu coração, e responde-me depois se me enganei.
Enganaste-te, enganaste-te, por força que te enganaste.
Nada de precipitações. Que juízo fazes tu de mim e que te autoriza a dizer semelhante barbaridade?
Estás louco.
Positivamente, estás louco. Em vez de me responder com essas palavras, que não querem dizer nada, dize-me, que levará teus passos ao encontro de cada passo que minha mulher dá na rua.
O acaso.
O acaso deixaria de o ser, se nos servisse todos os dias com a pontualidade com que te serviu. Deve haver um nome para essa espécie de magnetismo amoroso que atrai de longe os indivíduos à presença do objeto amado. Os meus estudos de física foram muito imperfeitos para que eu possa determiná-o.
Basta, basta, não imaginas o mal que me fazes.
Não basta, tenho ainda dizer-te que não foi só o acaso, o instinto, ou o que quer que seja, que te fez tal encontro disso com minha mulher.
Tu soubeste, de véspera, por mim, que ela iria à casa de Dona Rufina.
Sim ou não?
Não sei.
Sim, parece-me que sim.
Soubeste, de véspera, por mim, que ela iria ao dentista na segunda-feira, ao meio-dia.
Sim ou não?
J.R. Sim, soubeste, por mim, visto que me lamentei de não poder acompanhá-la, que ela iria ao corso. Logo, aí estão três encontros que eu tenho o direito de não julgar casuais. Ainda não voltaste a ti. Tens a expressão de quem acaba de esbarrar com um fantasma. O fantasma da verdade que te surpreende, hein? Sossega. O que dizes é absurdo. E torpe é. E humano. E falso. E tão verdadeiro que, em vez de saltares num arranco desmentindo a minha acusação num grito, tu empalideces, embaraças-te em negativas frouxas e revelas no teu assombro que descobri em ti um segredo, que de ti mesmo estava oculto. Eu não tenho segredo nenhum, nenhum. Amo tua mulher como uma irmã, porque é tua mulher e nada mais, e é por isso que me interesso. Sufocas-me, deixa-me respirar, ir-me embora, adeus. Que ideia tua! Não vá se escuta ainda, vou acordar na tua memória um fato que perfeitamente explica a minha atitude de hoje. Foi este, no dia em que me casei, disse-te a ti, João, com quanto mais moço do que eu, tu tens sido tudo para mim, sem o teu auxílio eu não teria nome, nem profissão, sem a tua amizade eu não teria tido horas felizes na minha tormentosa mocidade ajé. Hoje não ocultei de ti ações nem pensamentos. Fortunas ou reveses. Nesta hora, que eu considero a mais perturbadora de toda a minha vida. A falta de crença religiosa que me impila a ir. Confessar-me a um sacerdote, como é de uso. Confesso-me a ti, afirmando-te que o afeto que nos liga desde a meninice, será mantido por mim até a morte, com o mesmo respeito, a mesma lealdade de todas as horas, antigas é. Presentes, desgraçadas ou felizes. Choramos. Abraçados, junto àquela estante, e nesse último abraço de solteiro senti soluçar os meus amores. Mortos e que também foram teus, minha mãe. Minha irmã. Tua irmã. Por que evocas o passado? Porque só ele explica o presente. A nossa amizade era uma coisa muito pura, para ser despedaçada por um impulso de amor próprio. Ofendido. Mas porque has de crer num sentimento que não existe forjar uma ideia de crime onde não há a mínima. Para não prossigas. Já não estás convencido do que dizes, esqueces-te de que és transparente para mim. Não foi hoje que eu descobri o teu segredo. Não foi. Ele veio-se-me revelando aos poucos. Até a última vez que vieste almoçar comigo. Estávamos no terraço, olhavas com impaciência para a porta. À espera de Véla. E quando enfim ela entrou, com uma abraçada de rosas no avental, tiveste um sobressalto tão vivo que minha mulher deu uma daquelas suas gargalhadas infantis, perguntando-te se tinhas medo delia. Lembras-te? Lembro-me. Coras-te. Peguei quatro e nas mãos estavam geladas. Tremi. Por que não me disseste? Por que não me avisaste? Psiu. Psiu. Minha mulher chegou. Ouves as suas gargalhadas? Entra contente da rua. Não tarda aqui. Disfarça. Fujo. Não fica. Eu estou de sentinela. Não, não deixa-me fugir. Fica. Já disse. Não dramatizes o teu sentimento, domina-o. E o teu dever? Ah, mais que espécie de homem, Enlão, és tu, que... Sou um homem antigo, que ainda crê na honestidade das mulheres honestas e na lealdade dos amigos provados como tu. Abraçam-se longamente. Ouve-se ter riso moço de uma mulher que se aproxima.